passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o jornalista, escritor e editor Luiz Fernando Imediato. Nascido em Belo Vale, Minas Gerais, Luiz Fernando Imediato iniciou a vida profissional na sucursal mineira do Jornal do Brasil e depois se transferiu para o estado de São Paulo, onde criou o Caderno 2 e permaneceu 10 anos. Na qualidade de autor de livros, destacou-se na década de 80 pelo romance e reportagem Geração Abandonada, que lhe rendeu o Prêmio ESSO de Jornalismo. Em 1991, deixou as redações dos jornais para montar a empresa Geração Editorial, que ele presentemente dirige, e que tem lançado no mercado livreiro livros denúncia de grande vendagem a respeito de figuras influentes do cenário político brasileiro. Luiz Fernando Imediato está em evidência no momento por ser, ademais, o responsável pela coordenação literária da Bienal do Brasil 2012, que acaba de se realizar em Brasília. Luiz Fernando Imediato trabalhou na imprensa escrita antes de estrear como autor de livros e como editor. Eu vou pedir, então, que fale um pouco de sua passagem pelo JB e o Estadão. Por que interrompeu sua carreira iniciada em periódicos de grande tiragem?
Bom, eu comecei, na verdade, Margarida, eu nunca tinha pensado mesmo em ser jornalista, eu queria ser escritor. E veja só o destino, em vez de ser escritor, eu fui principalmente jornalista, trabalhei no Jornal do Brasil naquela época, Aura, do Fernando Sabino, do Carlos Drummond de Andrade, depois fui para o Estadão e também nos meus últimos 2 anos de carreira, em 1988, e 89 e 90, eu fui diretor de jornalismo do SBT, onde eu pude inaugurar a figura do âncora na televisão brasileira. O primeiro âncora foi o Boris Casoy, que nós contratamos. A minha carreira de jornalista, na verdade, foi muito curta. Ganhei o Prêmio ESSO, o principal prêmio, ganhei o Prêmio Rei de Espanha. Mas, no fundo mesmo, o que eu queria saber era de literatura. Então, jornalismo, eu me formei em jornalismo, em comunicação, na Universidade Federal de Minas Gerais. Tive uma carreira bonita, gostei, mas eu, na verdade, fiquei aliviado quando deixei o jornalismo e abri a minha editora. E pude me dedicar à literatura, aos meus livros, aos meus contos, novelas, livros infantis. Agora estou entrando também em produção cinematográfica. Então, e a editora, né? A Geração Editorial, que vai fazer 20 anos, está fazendo 20 anos agora, em agosto de 2012.
Então,
é o meu xodó. Eu gosto de publicar livros dos outros mais do que publicar os meus, para falar a verdade. Essa é a minha história.
Pois é, mas vamos voltar um pouco a essa vida e comentá-la por parte. Que tal falar um pouco sobre o livro, reportagem, Geração Abandonada?
Geração Abandonada foi uma reportagem diferente. Foi uma reportagem feita no ano de 1981, eu tinha 30 anos, e me pediram no Estadão, eu era repórter especial na época, não era ainda editor do jornal nem diretor. Me pediram para fazer uma reportagem sobre jovens e drogas. Eu nunca me contentei com pouco. Falei, reportagem sobre jovens e drogas, um jornal conservador, isso não vai ficar bem. Então eu passei, na verdade, meses e meses, era uma época em que você podia ainda, hoje não é possível mais isso, na grande imprensa, no jornalismo diário, eu podia me dedicar meses para fazer uma única reportagem que ocupou, no caso dessa, 12 páginas de jornal. Imagine você, 12 páginas de jornal todo dia. Foi um sucesso, porque saiu em... A agência Estado vendeu para mais outros 20 jornais brasileiros, foi transformado em livro e ganhou o Prêmio ESSO de jornalismo. Era uma história escrita na primeira pessoa, como se fosse um romance, de experiências que eu acabei tendo vivendo e convivendo com jovens de classe média pelo Brasil todo, e para falar sobre relacionamento pais e filhos, como é que os jovens brasileiros urbanos daquela época viam a política, religião, comportamento sexual e finalmente as drogas. A reportagem tinha uma coisa também interessante, que na convivência com esses rapazes e moças eu acabei experimentando drogas também. Houve um envolvimento assim grande do repórter com o seu assunto, e o Estadão, que era um jornal conservador, como se sabe, publicou-se em um corte e foi um sucesso. A reportagem foi adotada em escolas, discutida. Eu passei um ano viajando o Brasil fazendo palestras sobre aquele assunto. Vira e mexe tem livraria aí, livreiros pedindo para reeditar o livro, reimprimir, mas eu acho que como a reportagem é muito datada, ela trata de um tipo de jovem de 30 anos atrás, hoje as questões que envolvem a juventude no Brasil são outras, né? São muito mais graves. Na verdade, aquela reportagem hoje ela é até um pouco ingênua quando você vê toda essa questão do tráfico de drogas, a guerra de traficantes nas favelas, jovens e crianças armados também atuando no tráfico de drogas, a questão do crack e a droga que virou uma coisa barata, consumida por qualquer um e provocando um grande dano na família brasileira.
Quando você decidiu entrar, né, lançar-se como editor, precisou de grande capital, já tinha na cabeça assim, o perfil da editorial que você seguiria?
Não precisou de um grande capital, não. Nós começamos, a minha editora começou pequenininha na Bienal de São Paulo de 1992. Lançamos um livro do Enfio, que era A Volta do Fradim, um livro meu, que eram as minhas crônicas que eu tinha publicado no Caderno 2, e um livro do jornalista José Neumann, que era um instant book que veio a dar o perfil da nossa editora, que era a história de dia a dia da queda do Collor. Chamava o livro, chama A República na Lama. Logo depois eu publiquei o livro do Cláudio Humberto Vaz e Silva, Mil Dias de Solidão, que é sobre também a história do Collor. E aí o perfil da editora começou assim. Livros jornalísticos, livros sobre o dia a dia dos brasileiros, sobre o mundo político. Depois que a editora foi crescendo e passou a publicar filosofia, romance, poesia, história, ciência. Então hoje é uma editora de conhecimentos gerais, está com 500 títulos publicados, né? E está sempre aí. Embora não seja uma editora grande, todo ano ela emplaca pelo menos 2 ou 3 livros na lista de mais vendidos. Costumamos dizer que a nossa editora publica livros que nenhuma outra editora publica. Por exemplo, anos atrás nós publicamos um livro que chamava Memórias das Trevas, uma devassa na vida do senador Antônio Carlos Magalhães. Isso resultou na queda do senador. Esse livro, ele andou de editora em editora, ninguém na época, coragem de publicar, nós publicamos e foi um best-seller. Foi para o topo da lista de mais vendidos e teve as consequências que todo mundo do meio conhece. Então, é uma editora que publica livros jornalísticos, livros polêmicos e também literatura de alto nível.
E a sua incursão como autor de livros para jovens, o que o motivou e desmotivou, digamos, a escrever para crianças e jovens?
Na verdade, sabe que o meu primeiro livro, Infanto-Juvenil, é um livro autobiográfico. É a história de como meu pai veio com a minha família para Brasília em 1963. Ele veio aqui com a família, minha mãe, os filhos, todos. Eu tinha 11 anos na época. Ele veio aqui para plantar grama. Em 63, a cidade tinha acabado de ser inaugurada, né, e tinha 2, 3 anos de idade, ainda estava indo em ebulição, mas veio o golpe, meu pai foi preso, porque ele se envolveu com o movimento sindical, com a defesa do Jango, e o meu pai sempre foi uma figura muito aventureira, um sonhador, um herói anônimo, e um belo dia, nos anos 80, eu quis fazer uma homenagem ao meu pai, a essa história dele, daquele herói brasileiro anônimo que está sempre em busca de um sonho, escrevi esse livro, que já vendeu uns 300 mil exemplares ao longo dos últimos 20 e poucos anos, vai ser transformado em filme agora. Então,
é o Outro Lado do Paraíso?
O Outro Lado do Paraíso. Então, a minha vida de escritor tem essa passagem por Brasília. E depois, como jornalista, eu vim a Brasília semana sim, semana não, e eu tenho uma ligação muito grande com Brasília. Pouca gente sabe que nos últimos 30 anos eu vim aqui quase toda semana. Ou seja, quando me perguntam onde eu moro, eu digo, nasci em Minas, moro em São Paulo e moro em Brasília. Não sei onde eu moro mais, se eu moro mais em São Paulo ou se moro mais em Brasília. Passo o final de semana em São Paulo. Então, na verdade, eu ouso dizer que sou um brasiliense.
E foi por isso, então, que a curadoria da Bienal do Brasil em Brasília ele caiu nas mãos?
Eu acho que de tanto estar aqui em Brasília, alguém... Na verdade, me chamaram para ser membro do Conselho Consultivo, mas como quando me meto nas coisas eu entro de cabeça, eu acabei como coordenador literário e curador da Bienal também. Deu um trabalho danado, mas foi um sucesso, como você sabe.
E o que essa experiência lhe ensinou? É a primeira vez que é curador de uma Bienal de Livros?
Bienal. Foi a primeira vez, foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que foi muito bom para a minha vida profissional, foi muito bom para Brasília, para o Distrito Federal, para o governo federal, né? Porque nós temos no mundo inteiro a Feira de Frankfurt, que é a feira mais importante do planeta, a Feira de Nova York, a Feira de Londres, a Feira de Miami. Você tem feiras também em Guadalajara, no México, e no Brasil você tem duas bienais importantes, gigantescas, que são a Bienal do Livro de São Paulo e a Bienal do Livro do Rio. Faltava ter a Bienal do Brasil, né? A Bienal do Brasil com um caráter internacional, voltado para os problemas do mundo, do Brasil. Então a Bienal de Brasília, ela discutiu não só literatura, mas também comportamento, economia, meio ambiente. Tivemos aqui o Wole Soyinka, que é um prêmio Nobel nigeriano de 86, que nunca tinha sido publicado no Brasil, uma mulher que ganhou uma espécie de prêmio Nobel de meio ambiente, que é a ambientalista, a doutora Vandana Shiva. Tivemos aqui muitos africanos, latino-americanos, americanos, neozelandeses. Ou seja, durante duas semanas, Brasília virou uma cidade cosmopolita, internacional, discutindo as questões nacionais e a crise econômica internacional, tudo isso. E o papel do escritor num mundo conturbado, num Brasil em crescimento, em franco crescimento, buscando o seu lugar como potência emergente, né? Nós discutimos isso tudo, não só literatura, e o papel da leitura, da importância, da responsabilidade do Estado, que tem que investir na leitura, porque o cidadão que não lê, ele não se informa. Se ele não se informa, ele não tem noção da sua consciência de cidadão, dos seus direitos e dos seus deveres. Uma nação que não lê não é uma nação democrática, não é uma nação independente, né? Então, nós também chamamos aí o Estado às falas. Eu ouço dizer isso: olha, temos que comprar livros para as bibliotecas que estão abandonadas, temos que melhorar a distribuição de renda para que as pessoas possam comprar livros. E olha, Margarida, nunca se vendeu, nunca se comprou livro no Brasil. Essa coisa do governo Lula de colocar, de mudar essa ascensão social de pessoas que estavam na pobreza e foram para a classe média, estão comprando livros. Isso é uma coisa fantástica, mas é preciso ter livro em biblioteca também.
Pois bem, nosso tempo é curto, haveria muito ainda para conversar, mas eu, pelo que eu estou vendo, eu acho que Luiz Fernando Imediato, mais do que jornalista e escritor, é realmente editor, não?
É verdade, eu gosto disso.
Sucesso, então, aos seus empenhos aí, tanto como jornalista, escritor ou editor.
Muito obrigado, Margarida.
Um abraço, então, até logo.
Um abraço.
Acabamos de conversar com o jornalista, escritor, editor e coordenador literário da Bienal de Brasília, Luiz Fernando Imediato. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.